Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocas! Olá, Melina Sai, tudo bem com você?
Tudo ótimo, Marcelo. Você tá pronto para viajar para o Egito hoje?
Sim, o Egito que já está fazendo parte do BRICS.
O que a gente sabe do Egito é que os livros de história nos contam, né? Faraós. Mas o Egito é um país moderno, aliás, com muitas pessoas jovens e que agora está no BRICS. Vamos saber um pouquinho mais sobre política, economia, o que, que o Egito pode trazer para o BRICS e o que, que o BRICS pode trazer para o Egito com a primeira entrevistada do dia.
Isso!
A gente tem o prazer de receber aqui a professora Muna Omran, doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp, professora convidada na especialização de História do Oriente na PUC do Paraná. Professora, seja bem-vinda aqui ao Mundioca.
Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite aí.
Professora, como é que a gente pode caracterizar a relação do Egito com a China, por exemplo?
Olha, assim, o que eu tenho visto, lido, né, é atualmente o Egito está buscando novos parceiros, ele está num caminho de cada vez mais depender menos do Ocidente. E nesse contexto, a China ela começa a entrar, né, com ele buscando, né, provavelmente, quer dizer, provavelmente haja alguns, né, depois do BRICS principalmente, eles possam firmar alguns acordos bilaterais. Então, eu vejo que o Egito está, né, não só, porque com a guerra da Ucrânia, a Rússia, que também era um, né, o Egito comprava muita coisa da Rússia, principalmente na agricultura, embora a agricultura no Egito seja também bem desenvolvida, a economia, faz parte, né, da economia do país, mas não supre toda a população. Né, são mais de 100 milhões de habitantes, acho que são 105 milhões de habitantes no Egito. Então, com a guerra da Rússia com a Ucrânia, isso, a crise econômica no país, ela aumentou. O país, ele já tem uma desigualdade social muito grande. Essa desigualdade ficou mais, né? Essa desigualdade aumentou. E hoje eu vejo que a China, ela pode ser, eles investem na China como esse novo parceiro. Aliás, a China, ela está sempre circundando todos os países do Oriente Médio, do mundo árabe especialmente.
Professora, como é que é a economia do Egito? A senhora já falou que ela é baseada na agricultura, mas ela é diversificada?
Nós temos o país hoje, né, como eu falei, ele enfrenta uma crise econômica por todas as questões globais. Então, ele já tem um problema interno, que esse problema interno ele ficou pior com os últimos dois ou três, desde a pandemia, né, que o mundo entrou em crise econômica. Ainda mais um país como o Egito, como eu falei, que tem uma desigualdade social e muitos problemas econômicos internos. Mas ele tem uma produção local de petróleo, mas assim mesmo, ele também é um importador. Como eu falei, né, a população é uma população muito grande para o país. Então, para você ter ideia, né, eu estava vendo uns estudos, né, que em 2017 o país consumiu cerca de 800 mil barris de petróleo, né, quando eles estavam produzindo 650. Então, eles ainda dependem da importação de petróleo, mas eles estão buscando também alternativas. Né, eles estão investindo na descoberta de novos poços. A questão da economia, da agricultura, ela é o principal ativo econômico, né? Tanto que ela corresponde a cerca de 14% do PIB, e hoje 80% do consumo de produtos agrícolas são produzidos dentro do próprio país. Há um plano, há um projeto de acabar sendo 100%. Então, eles estão investindo muito também na questão do desenvolvimento da agricultura, principalmente na questão investindo em tecnologia agrícola. Eu falei do petróleo, né? O petróleo também ele é produzido no país, mas ainda ele não supre toda a população. E eles também têm o gás natural, que eles têm também investido muito na exploração de gás natural e assim também se tornar um centro energético regional. Então, eles também têm essa preocupação. Então, por exemplo, hoje, a produção do país, né, ela é em torno de 7 bilhões de pés cúbicos de gás natural por dia. Fora isso, então, nós temos a agricultura, temos o petróleo, temos o gás natural e o turismo, né? O turismo também é um importante setor para a economia. E de 2022 até agora, conversando com pessoas ligadas à área do turismo lá, eles não tiveram baixa temporada. Quando houve a pandemia em 2020, fechou tudo, né? Mas a partir de janeiro de 2022, o turismo ele não viveu mais baixa temporada. Então, de 22 até hoje, a procura, o que os operadores falam, que foram viagens represadas por conta da pandemia, e sem contar o interesse que o país, né, que as pessoas têm em relação a toda a história desse Egito antigo. Então, em 2022, eles receberam cerca de 17 milhões de turistas, né? Então, também isso é um investimento, eles recebem uma média de 5 mil a 6 mil turistas por dia que chegam ao país, e esse setor ele acaba respondendo a mais ou menos entre 10% a 15% do produto interno bruto também. Então, nós temos o turismo, a agricultura, o petróleo e o gás.
Professora, ainda assim, a gente sabe que o Egito ele está passando uma crise econômica. Tem uma inflação alta, né? Em um ano e meio, ela aumentou 36,5%, né? Então, assim, com a chegada dele ao BRICS, assim, o que, que o Egito pode esperar do BRICS ou o que, que o BRICS pode esperar do Egito?
Eu acho que assim, o BRICS não tem muito a esperar do Egito, né? Não vejo o BRICS ser um parceiro, né? Um importante ator dentro do BRICS. Mas, porque, sobretudo, né, o BRICS, ele só é um grupo que não tem muito destaque no cenário geopolítico mundial. Então, o Egito, ele busca com isso ampliar. Qual é a proposta? O grande interesse do Egito no BRICS, eu vejo, é a China. E também, além disso, a Arábia Saudita, que entrou com o Egito no BRICS, mas antes ele já mantém uma parceria comercial muito grande. Então, para você ter uma ideia, eles estão, no início do ano, eles estavam inaugurando, a Arábia Saudita estava inaugurando mais uma linha para o Egito, uma linha aérea, para a Península do Sinai, para aqueles para cidades litorâneas da Península do Sinai, como, por exemplo, Sharm el-Sheikh. Em Sharm el-Sheikh, há um interesse saudita muito grande, sobretudo porque também a Arábia Saudita quer abrir para o turismo, mas por questões internas, ela também busca, né, fazer aquele turismo via o Egito, colocar o Egito nessa rota de turismo da própria Arábia Saudita. Em Sharm el-Sheikh, você vê uma universidade construída pelo governo saudita. Na questão agrícola, né, a Arábia Saudita também tem investido muito no Egito. Então, o que eu vejo é que, sem contar a China, né, essa parceria, então o BRICS ele não vai de fazer muita diferença, porque o acordo bilateral com a Arábia Saudita já existe e com a China também eles estão buscando. O que eu vejo é que o país pode se beneficiar com o novo Banco do Desenvolvimento, que tem a ex-presidenta Dilma no comando, né? E com isso eles podem ter alguns projetos financiados até mesmo para controle dessa inflação. E tem uma coisa também que chama atenção, que mesmo com toda a inflação, né, quer dizer, a origem dessa inflação não são só questões externas, há questões internas. Então há uma acusação muito grande de corrupção. Cairo hoje é uma cidade em obras, né, principalmente estão ampliando, está sendo construído um novo centro administrativo do Cairo, que é a chamada Cairo Nova, rodovias sendo abertas. Tem esse investimento e que muitos alegam que também isso acaba sendo a causa da inflação no país.
Mas, professora, o Egito já estava no NDB, no Banco do BRICS, mesmo sem ingressar no bloco. Então, se não faz tanta diferença, por que eles fizeram questão de entrar para o bloco?
O que eu vejo é o que alguns analistas, né, eles dizem que com a entrada do país, ela pode tornar, né, uma alavanca do comércio no bloco. Mas essa, a opinião, essas opiniões são divididas. Muitas pessoas, né, você vai ver grupos, né, analistas dizendo que não faz nenhuma diferença, outros vão dizer que não, que faz sim, porque vai ajudar a alavancar esse comércio, né, a partir do bloco. Então, a questão principal, eu torno a dizer, é a China e a Índia. É o principal foco do Egito. Mas os analistas também dizem, né, que a questão do BRICS é mais uma decisão política do que uma decisão econômica.
Professora, como é que é o relacionamento entre o Egito e o Brasil?
As relações, elas são... O Brasil, o atual governo brasileiro, ele tem boas relações com todos os países do mundo árabe, né? O Egito não é diferente, inclusive, né, sob a presidência, com o apoio do Brasil, o Egito entra no BRICS. Então, pode sim haver, também busca-se essa questão dos acordos bilaterais, esses acordos comerciais. Então, eu acho que assim, os dois países, no caso, têm a ganhar muito, né? Então, uma relação, em termos políticos, muito tranquila, e em termos econômicos também, tendendo a uma prosperidade.
Professora, a respeito da questão energética, como é que é no Egito?
Ainda assim, o petróleo, eles ainda não têm uma produção, embora eles tenham lá uma hidrelétrica, né, que é o Lago Nasser, né, que fica na represa de Assuan, que suprime boa parte do país, mas também eles ainda são muito dependentes do petróleo, tanto é que eles ainda, mesmo sendo produtores, eles importam.
E quanto à questão política, o presidente do Egito foi reeleito agora há pouco, o Sisi. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito do processo da eleição e da figura do Sisi.
Vamos lá. O Sisi, ele chega ao poder em 2013, né, quando houve a Primavera Árabe e que depuseram o Mubarak, houve a primeira eleição presidencial, né, depois da Primavera Árabe, em que foi eleito o Mursi, que era um presidente ligado à Irmandade Muçulmana e que tem, né, uma penetração, que tem como proposta a islamização, quer dizer, a sociedade egípcia já é uma sociedade bem islamizada. Quando eu falo bem islamizada, é no sentido das práticas religiosas, né, são firmes. Se nós olharmos o Egito no início do século XX, hoje eles são muito mais conservadores do que já foram. O Morsi, ele assume o poder em 2000, ele é eleito, né, em 2011, cai o Mubarak, 2012 ele assume e fica até 2013. E aí ele começa, e o Sisi era o seu ministro da defesa. Era um militar, né, e o Mursi não era um militar, ele era um engenheiro. Então, pela primeira vez também na história do país, chegava ao poder um não militar, um civil. O Sisi, ele era seu ministro da defesa. De acordo com algumas reformas que o Mursi começou a mandar para o parlamento, se dando plenos poderes, transformando um autocrata, muitos diziam que ele queria ser um faraó. Há um golpe militar, eles assumem em 2013, destituem o Mursi do poder e o Sisi assume interinamente. Acontece a primeira eleição, que ele é eleito, a segunda e agora é a terceira vez que ele está sendo eleito. Esse processo está... E aí, como é que é o Sisi? Né? Ele é um autocrata, não há liberdade de imprensa, a imprensa é controlada no país. Ele tem... Agora, uma coisa interessante, ele é um populista. Ele conseguiu, eu vejo essa reeleição dele, não é nenhuma novidade, né? Ele se reelegeu com 89% dos votos, com uma eleição que não tinha adversários com uma forte representatividade. Então, o que contou como ponto positivo para ele foi a guerra de Gaza, né? Do Hamas e de Israel. Por quê? Porque o Egito, ele começa a tomar uma posição de protagonismo para a mediação de um cessar-fogo humanitário, né? E isso acaba fazendo com que o Sisi, pela população, fosse visto como um excelente mediador e um papel importante nesse jogo. A maioria da população, até as eleições, ela não acreditava no processo eleitoral. Né? Então, eu não estou querendo, também não estou afirmando que todos, né, unanimemente, esses 89%, eles podem ser questionados, né? Isso aqui é um resultado dentro do esperado. O Estado, né, mesmo com os meios de comunicação controlados, né, eles conseguiram fazer com que houvesse uma participação da população nas eleições. Então, fez com que ele tivesse um apoio popular muito grande, por dois motivos. Primeiro, que apesar da crise econômica, o PIB ele tem crescido. E segundo, sobre o Sisi, né, em comparação a outros. Segundo, ele está, como eu falei, ele está modernizando, construindo um novo centro administrativo, ele está fazendo obra em tudo que é cidade. Então, muita gente também vê isso como um bom progresso, esses investimentos sauditas. Então, o Sisi, né, nesse terceiro mandato dele, né, que acabou sendo reeleito, ele foi reeleito porque ele, de 2020 para cá, ele começou todo um trabalho de mostrar o quanto ele é importante para o desenvolvimento para o país, e principalmente nas relações internacionais.
Agora, professora, ficou uma certa dúvida aqui. Se diplomaticamente ele é tão bom, ganhou frutos, por que ele não abriu as fronteiras para os palestinos, já que ele negociou o cessar-fogo? Ele não poderia ter aberto a passagem para os palestinos se defenderem no Egito?
Aí são dois pontos, né? Tem uma questão de sobrevivência do próprio país. Por quê? Porque havia o receio. O primeiro, que os palestinos são muito oprimidos no Egito. A Operação Sinai é sucessiva, ninguém entra em Gaza pelo Egito. É extremamente difícil, ninguém que não seja palestino. Os palestinos, quando chegam ao Egito, né, para irem para Gaza, né, que vão fazer a travessia, eles passam por um processo na alfândega que nenhum outro estrangeiro passa, ninguém outro habitante do mundo árabe passa, nem estrangeiros, nem outras pessoas do mundo árabe. Os palestinos, eles às vezes ficam dias para conseguir o visto de entrada no Egito para poder fazer a travessia para Gaza. E por que esse receio, né? Há um receio, quando eu falo assim, instinto de sobrevivência, o receio do Egito é a infiltração de militantes do Hamas dentro dessa população que está buscando abrigo no Egito. Isso é um ponto. Por que há esse temor? Isso pode afetar a estabilidade econômica, porque o Hamas é ligado à Irmandade Muçulmana, né? Ele nasce, né, a partir de uma sociedade beneficente, ligada à Irmandade Muçulmana. O Mursi, né, o presidente que tinha sido eleito, ele tinha boas relações com Gaza. Então, isso começa, né, o Sisi já se preocupa com isso, porque se houver qualquer forma, né, qualquer motivo que possa abalar o seu governo, quem será, né, quem é que vai estar por trás? A Irmandade Muçulmana, que nasce no Egito em 1922. Então, há uma questão aí. O primeiro ponto é essa questão de sobrevivência política do Sisi, porque se a Irmandade Muçulmana voltar ao poder, corre-se o risco de uma islamização nos moldes conservadores do próprio Egito. Hoje, a maioria dos militantes e líderes da Irmandade Muçulmana estão presos no país. O outro dado também, e aí o argumento que alguns líderes também usam, é que se facilitar muito a entrada dos palestinos em Gaza, significa uma segunda Nakba, né? Diante do genocídio que está acontecendo em Gaza, a história de 48 se repetindo. Né? A questão da limpeza étnica, que está em curso desde 48, e agora está intensificada, e alguns estão chamando da segunda Nakba, porque a população precisa sair para poder sobreviver, né? Senão vai morrer, a população civil vai morrer. Então, tem esses dois motivos, um de sobrevivência, né, político, e o outro, né, para a região, acaba sendo uma boa bandeira, entre aspas, na medida em que o Egito toma uma posição. Embora ele tenha um acordo de paz com Israel, mas ele toma uma posição de não abandonar a ideia dos dois estados. Né? Então, se houver uma segunda Nakba, se enterra totalmente a ideia dos dois estados, né, para coexistirem juntos.
Mas vamos supor assim que algum país, que nem como os Estados Unidos ou Israel, ofereça dinheiro para o Egito abrir a fronteira. Nessa situação hipotética, eles poderiam receber os palestinos? Ou esse medo ainda do Hamas, esse medo de uma desestabilização política existiria?
Primeiro que o Egito já recebe dinheiro dos Estados Unidos e de Israel. em 79, quando foi assinado o Acordo de Paz. Até hoje, os Estados Unidos e Israel têm esse acordo de receber esse dinheiro. Segundo, os Estados Unidos, ao mesmo tempo, abrir para o Egito vai trazer uma outra insatisfação interna dentro do país. E nesse caso, não há, eu entendo que não há dinheiro que faça o país fechar os olhos para a questão da Palestina. Por quê? Eu sempre digo também que a questão palestina, para as lideranças árabes, ela não tem muito. Quer dizer, ela é uma questão de. É uma questão de situação, então, de conveniência. Quando é conveniente para um líder árabe levantar a bandeira da causa palestina, ele vai fazer isso. Mas a causa palestina, ela é muito, a população árabe é muito simpática à causa. Então, nessa situação muito hipotética que você está me colocando, extremamente hipotética, a preocupação de um levante popular interno seria muito maior do que receber o dinheiro dos Estados Unidos de Israel, sobretudo com essa aproximação com a Arábia Saudita que hoje o Egito tem. Então, quando ele entra também no BRICS, ele também está buscando isso, menos independência econômica do Ocidente.
Era exatamente esse ponto que eu ia colocar para a senhora professora, porque se o Egito tem um acordo de paz desde 79 com Israel, ele recebe dinheiro e bases militares dos Estados Unidos, e ele acaba de entrar num bloco onde China e Rússia estão muito presentes, ele não é a questão deles ter que ser muito diplomático para não afetar nenhum dos dois lados, deixar ciúmes ou rusgas nenhum dos dois lados?
Eu acho que nesse momento ele está sendo extremamente diplomático, né? Porque o papel que o Egito e o Catar estão assumindo diante da mediação, dessa mediação de cessar fogo, inclusive eu estava lendo ontem, é que Israel já está negociando com o Egito também um cessar fogo. Já estão apontando algumas condições também. Então eu acho que ele está sendo extremamente diplomático. Segundo, dentro das relações internacionais, a gente já vê o tabuleiro do jogo de xadrez se desestabilizando com a entrada dos países, com o protagonismo que os países do Golfo estão assumindo na região, e aí eu falo da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados. Então, o Egito ele já está sendo bem diplomático, ele já está negociando, né? Ele depende, sim, ele tem essas bases militares dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, ele não está fechando os olhos nem fechando as portas, né, para futuros parceiros, inclusive no campo militar. Eles não entrariam com o Irã nesse momento, porque ele tem pleno apoio. Inclusive, o Egito tem uma fronteira marítima com a Arábia Saudita, então, interessa a ele essa proximidade com a Arábia Saudita, e ele se sente fortalecido, porque afinal de contas, desse bloco todo, né, a Arábia Saudita e os países do Golfo, né, como além da Arábia Saudita, os demais países, eles têm total poder econômico. E a Arábia Saudita, quando o Biden esteve na Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman deixou muito claro, né, que eles estavam até caminhando para uma normalização das relações com Israel, mas ele não abandonou a questão palestina. Tanto é que quando começou a guerra em 7 de outubro, suspenderam todo e qualquer encaminhamento para a normalização das relações.
Professora, quem são os grandes amigos e os grandes inimigos do Egito hoje?
Olha, hoje, os grandes amigos, a gente pode colocar os países do Golfo, com certeza. Há uma aproximação muito grande com a Síria, que até outro dia eles estavam rompidos, inclusive no início do ano o Egito firmou um acordo com a Síria, um acordo bilateral de contribuir para a reconstrução do país, né, com tecnologia. Então, isso eu estou falando dentro do Oriente Médio, né? Israel, ele tem esse acordo de paz. Então, o Egito hoje, inclusive, ele busca, ele consiste, né, esse terceiro mandato, eu acredito que esse terceiro mandato do Sisi, ele vai focar mais para as questões diplomáticas e mais para a liderança do mundo árabe, um papel que sempre o Egito ocupou até os anos 80. de lá para cá, eles foram perdendo, né, até por questões, né, ele foi também perdendo economicamente, o país foi se enfraquecendo dentro com o fim do pan-arabismo, essa ideologia nacionalista árabe, e hoje ele já se aproxima muito dos países árabes, né, tem boas relações com quase com todos os países árabes. O grande problema até há pouco tempo era a Síria, que já não é mais. Então, é um país que ele acaba sendo o fiel da balança na região, que é um barril de pólvora, né? Como sempre dizem por aí.
Professora, como é que a senhora vislumbra o Egito daqui a 10 anos?
Olha, é com Sisi, certamente.
Nossa! Originalidade!
Ou alguém ou então alguém indicado por ele, né? Mas eu vejo o país retomando o papel de o protagonismo que ele teve nos anos, depois da, nos anos 50, né? Ele teve um protagonismo na região de final dos anos 50 até o fim do nasserismo. Eu vejo hoje ele retomando, porque eu vejo ele que daqui a 10 anos, provavelmente, ele seja novamente o líder da região. O Sisi ganhou uma simpatia muito grande da população. Ele é muito popular, é impressionante. Você vê alguns pontos de insatisfação, mas o povão mesmo está muito satisfeito com ele. Né? Porque ele tem políticas públicas voltadas para a população de baixa renda. Por exemplo, a Cidade dos Mortos, né, que era onde as pessoas viviam, a maioria viviam assim, em extrema miséria, ele retirou a população que morava na necrópole e levou para uma cidade que ele construiu, uma cidade que está sendo, né, construída e que tem moradia para essas pessoas. Então, né, com tudo que se espera de qualidade e de saneamento para a população. Então, ele acaba trazendo, e ao mesmo tempo que há uma certa insatisfação com ele, por conta, né, dessa autocracia, muitos dizem que seria, infelizmente, né, eles falam assim, infelizmente é melhor com ele, pior sem ele, é ruim com ele, pior sem ele, porque o medo de se transformar, de ver o Egito se transformar numa república islâmica, quando eu falo isso, eu estou falando numa república islâmica extremamente conservadora, eles temem muito isso, né, porque eles sabem que isso seria, tanto é que quando houve a derrubada do Mursi, novamente a população foi para a rua. A população egípcia é uma população muito politizada. Então, eu vejo o Egito, no futuro, com o apoio popular e com esse crescimento que o Mursi está buscando, né, a estabilidade econômica, estabilidade das relações internacionais, eu vejo que o Egito poderá voltar a ter um papel importante. E se ele conseguir o cessar-fogo com Israel e conseguir fazer com que, que agora eu digo, a utópica solução dos dois estados aconteça, ele vai ser o grande protagonista, ele vai ser o grande líder do mundo árabe.
Tá certo, a gente conversou com Mona Ham, doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp, também é professora convidada na especialização de História do Oriente na PUC do Paraná. Professora, muito obrigado pela sua aula sobre o Egito aqui pra gente. No Mundioca, as portas aqui estão abertas para que a senhora volte para nos brindar com mais sabedoria sobre o Oriente Médio.
Tá, ok, muito obrigado pelo convite e sucesso aí para vocês.
Já que a gente tem muito a escutar sobre o Egito, vamos já direto ao nosso segundo convidado?
A gente tem o prazer de receber hoje aqui o Eliakim Souza, ele que é mestrando em Direito Público e Evolução Social pela Universidade Estácio de Sá. Seja muito bem-vindo ao Mundioca. Tudo bem, Eliakim?
Tudo bem, Merino. Um grande prazer falar com vocês.
Seja bem-vindo, Eliakim. A primeira pergunta seria: a economia do Egito, ela está bem das pernas ou está claudicante?
Olha, a economia do Egito, desde a pandemia de Covid e principalmente com a guerra da Ucrânia, ela foi muito afetada, né, devido à variação que teve do dólar e à grande dependência que o Egito ele tem com relação aos Estados Unidos. Então, o Egito ele foi muito beneficiado, né, por ajudas financeiras por parte dos Estados Unidos, desde os acordos que tiveram com Israel em 1979. Sendo que quando começou a invasão ali da Ucrânia pela Rússia, que gerou essa crise cambial e depois uma crise econômica, a inflação no Egito chegou a atingir 36% ao mês. Né, os investidores eles retiraram aí bilhões de dólares. E o Egito ele tem uma economia que é muito baseada na agricultura. Então, o trigo, né, é fundamental para a economia egípcia, sendo que eles são comprados em dólar. E quando disparou o preço, né, você vendeu para o exterior, sendo que a tua população interna, né, o seu consumo nacional, ele é muito afetado porque o preço também dispara, porque entre vender e garantir o abastecimento interno e vender para o estrangeiro, para poder lucrar, é óbvio que acabam que os fornecedores preferem vender. Então essa escassez de dólares tornou a vida dos egípcios, né, muito difícil, tanto para pagar suas dívidas como para viver ali diariamente. Então o que o Egito precisou fazer? Teve que desvalorizar a moeda constantemente, para poder tentar atrair investimentos estrangeiros, que é uma grande dificuldade que o Egito teve. Então, a economia egípcia vem cambaleando aí já desde 2020, tanto com a questão da inflação, como também com pouca reserva cambial para estar fazendo investimentos.
E a entrada no BRICS seria uma tábua de salvação, então, para o Egito?
Olha, a entrada no BRICS ela pode favorecer o Egito, porque ele iria praticar o que a gente chama de ambiguidade estratégica, uma vez que ele estaria jogando de ambos os lados. Hoje, por exemplo, a Rússia está construindo a primeira central nuclear do Egito, porque essa também é uma grande necessidade que o Egito tem, energia. E a China ela está construindo parte da nova capital, que é a cidade administrativa que o Egito está construindo no meio do deserto, que ainda não tem nome, né? E os Estados Unidos, eles continuam garantindo ao Egito uma ajuda, né, anual de 1,3 bilhões. É uma parceria que o governo americano tem com as Forças Armadas do Egito. Então, como seria bom a entrada do Egito no BRICS? Aumentaria a pressão, né, para os países ocidentais, temendo o avanço tanto da China como da Rússia, eles com certeza iriam se interessar em garantir mais alguns investimentos com o Egito. E além disso, para o Egito seria muito bom a participação no BRICS, porque aumentaria o apoio e a cooperação econômica dele com os países que já fazem parte do BRICS. Hoje, os maiores parceiros comerciais do Egito são os Emirados Árabes Unidos, que vão fazer também parte do BRICS agora nessa nova entrada. O segundo maior parceiro comercial é a China, também faz parte do BRICS. E o terceiro maior parceiro do Egito é a Arábia Saudita, que também agora vai estar fazendo parte dessa nova entrada. Mas qual é o principal objetivo do Egito, né, em fazer parte do BRICS? É se libertar da dependência do dólar. O Egito ele já vem fazendo alguns acordos, tanto com a China, como com a Índia, como com a Rússia, tentando descobrir meios alternativos, né, sistemas alternativos de comércio, visando fazer negociação em moedas locais, seja a libra, né, egípcia, ou o rublo, ou o yuan, visando aumentar os comércios ali, entre os países, utilizando as suas próprias moedas, né, reduzindo essa dependência do dólar. Então, seria bom para atrair investimentos, né, desses países membros, uma vez que o BRICS ele foca em fazer investimentos em países emergentes que estão ali em vias de se desenvolver, e auxiliaria o Egito nessa questão da escassez do dólar, que realmente está dificultando muito os investimentos estrangeiros, né, na economia nacional.
Eliakim, você disse que a economia egípcia é baseada na agricultura, mas a gente tem a impressão também, pelo menos aqui do meu lado, que o turismo também é muito importante para a economia do país. Ele responde a quanto por cento do PIB?
Não, sem dúvida. Hoje, o turismo representa em torno de 12 a 15% do PIB. O Egito ele recebe anualmente aí uma média de 15 milhões de turistas, que proporcionam aí receitas diretas que vão na ordem de 17 bilhões de dólares. Então, é muito dinheiro que o turismo movimenta. A agricultura, né, que eu falei antes, ela emprega cerca de 30% da mão de obra no Egito, mas o turismo não fica muito atrás, não. Ele emprega cerca aí de 12 a 15% da mão de obra local. Então, as duas pernas, digamos, do Egito hoje são tanto a agricultura como o turismo. O principal destino no turista, né, no Egito são as necrópoles de Gizé, o local mais emblemático do país, é o local mais popular. Né, desde a antiguidade, né, chegou a ser a sétima maravilha do mundo, até hoje está entre as sete maravilhas do mundo. Essa indústria turística ela gera uma grande movimentação financeira, gera emprego e gera uma melhora da imagem, né, do Egito também perante a comunidade mundial. Então, além, né, do turismo e da agricultura que eu já havia falado, o terceiro elemento que é crucial para o Egito também é o Canal de Suez. O Canal de Suez, que é uma ligação ali fundamental entre a Ásia e a Europa, né, e permitindo também países ali da Oceania, uma carga, por exemplo, que saia da Índia para chegar à Europa, chega a economizar 7 mil quilômetros, né, passando pelo Canal de Suez. Então, o Canal de Suez ele é hoje um dos principais pontos de rotas marítimas no mundo e passa ali em torno de 15% do comércio mundial navegável passa hoje pelo Canal de Suez, o que gera também para o Egito algo em torno de 7 a 10 bilhões de dólares. Então, também impacta consideravelmente na economia lá local.
Agora, antes de integrar o BRICS, o Egito já estava, até ano passado, no NDB, no Banco do BRICS. O que significava para o Egito estar no Banco do BRICS? Eles faziam aportes, recebiam financiamentos para projetos. Explica um pouquinho para a gente.
Vamos lá. O Egito, desde 2021, a gente ainda estava na pandemia de Covid, ele fez o pedido para poder ser admitido no novo Banco de Desenvolvimento, né, que é o conhecido como Banco do BRICS. É um banco que tem hoje cerca de 100 bilhões de dólares para financiar projetos, né, justamente de infraestrutura, que é algo que o Egito precisa bastante, em economias emergentes. Então, desde 2021, o Egito ele fez esse pedido. Em 2021 mesmo, na última reunião que teve do BRICS, ainda virtual, o Egito ele foi admitido, mas teve que passar por todo um processo burocrático. Precisa ter também o aceite do parlamento egípcio, tem algumas regras que, né, que precisam ser cumpridas. Então, todo esse processo ele foi finalizado agora, no início do ano de 2023, em Xangai, até numa visita que o atual presidente do Egito, o Al-Fatah Sisi, ele fez à atual presidente do Banco do BRICS, que é a Dilma, e já há vários projetos, né? Ele levou cerca de 30 projetos para ela aprovar como presidente do Banco dos BRICS. As tratativas elas estão em andamento e provavelmente vão ser projetos relacionados à energia renovável, tendo em vista que o Egito ele tem um grande potencial, tanto para a energia solar como também para a energia eólica. Então, com certeza, o Banco do BRICS deve estar fazendo aí nos próximos anos investimentos de cerca de dezenas de bilhões de dólares que vão impulsionar a economia egípcia e também vão estar focada nessa questão do desenvolvimento sustentável, que é um braço importante lá do Banco do BRICS.
Agora, Eliakim, qual seria a contribuição do Egito para o bloco?
Olha, a maior contribuição do Egito para o bloco é pela localização estratégica que tem o Egito. E fora por ser pela também o tamanho, né, a população. O Egito hoje ele tem uma população que passa de 100 milhões de habitantes, né? A gente está falando do terceiro país mais populoso do continente africano. É um país também que em área é muito grande e está localizado numa área extremamente estratégica ali entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, fazendo divisa ali, está próximo da Arábia Saudita, está próximo de Israel, faz ligação direta ali também com a Grécia, com a Turquia, né? Estão muito próximos através do Mar Mediterrâneo. Então, o Egito, além de ter esse mercado, ser um mercado consumidor muito grande, por ter 100 milhões de habitantes, ele também possui insumos, né? Ele possui muitos materiais ali, é um país que é rico também em petróleo, rico em gás, e que vai ter uma contribuição, com certeza, vai ter muitas trocas, né? Cooperação, ele vai estar essa questão de investimentos, né? Você vai ter muitos investimentos, trocas de investimentos entre os países, mas, sobretudo, o grande aporte que o Egito vai estar fazendo vai ser voltado para essa questão de reduzir a dependência do dólar. O Egito ele é entusiasta disso, e a Rússia e a China também são entusiastas, bem como a Índia. Então, essa vai ser aí a grande motriz, porque você vai ter um cliente importante, tanto um cliente como um parceiro, que é o Egito, dentro de um continente que é um continente chave, é o continente que mais cresce a população. O Egito hoje é um país também jovem, para você ter ideia, a média de idade no Egito é de 24 anos, então você tem uma população pujante, querendo trabalhar, e com certeza você vai ter muitas trocas aí, parcerias entre os países que compõem o BRICS, buscando desenvolver essas economias emergentes.
Eliakim, recentemente o Egito ganhou um noticiário internacional, além da entrada no BRICS, mas também por ter mediado o acordo junto com o Catar entre Israel e Hamas. Aí o que se falou? Por que o Egito não abriu as portas, não abriu a fronteira para os palestinos? E eu te pergunto, por quê?
Olha, essa questão é uma questão que está ligada a alguns fatores, né? Vou tentar aqui enumerar alguns. O Egito ele tem muito receio, né, de ter uma nova crise interna e a questão da aproximação com Israel. Praticamente, desde a Primavera Árabe, o Egito ele vive numa contra-revolução, né? Então, o Sisi, né, que alguns consideram como ditador, ele está tentando ali reconstruir o país. E há o grande medo de você ter uma nova instabilidade interna. O que seria essa instabilidade interna? Logo após a Primavera Árabe, a Irmandade Muçulmana, ela venceu as eleições no Egito. E o Hamas, ele surgiu a partir da Irmandade Muçulmana. Óbvio que a Irmandade Muçulmana, ela é um braço político e ela não defende a violência. O Hamas já defende que deve haver luta, né, que deve haver a violência. Então eles têm discordâncias. Mas se você abre as portas, né, essa passagem ali de Rafah, e permite, né, que todos os palestinos entrem no Egito, você pode, primeiro, reviver a ideia de que a região é um país alternativo para os palestinos, o que os próprios palestinos não consideram como uma hipótese, e você ainda tem essa possibilidade de fortalecer a Irmandade Muçulmana. Então, o grande receio, né, do regime hoje que está à frente do Egito é que com esse fortalecimento da Irmandade Muçulmana, que por sinal está banida desde 2014 do cenário político, é que você vai ter uma grande instabilidade. Então, você vai ter uma via de mão dupla. Israel pode também acusar o Egito de ser conivente com a entrada de armamentos ali pela passagem de Rafah, como aconteceu no passado, como também o próprio Hamas pode começar a entrar no território egípcio e ajudar nessa instabilidade, né, fortalecendo a Irmandade Muçulmana e, digamos que, sendo esse braço armado da Irmandade Muçulmana hoje dentro do Egito. Então esse é o grande temor, né, principal do regime, né, de perder esse controle através do fundamentalismo islâmico ali e do radicalismo que pode vir com os membros do Hamas, que com certeza poderiam se aproveitar, né, dessa passagem. É óbvio que, do ponto de vista humanitário, dói, é um peso, mas o regime, ele é muito pragmático, eles não estão preocupados, né, com os palestinos. A única preocupação é você garantir o regime, até porque o presidente do Egito, Sisi, ele vende, né, o Egito justamente como essa fortaleza de segurança, e ele diz que só ele pode garantir essa segurança. Então, é uma das razões aí principais dele fazer esse bloqueio, né, dele impedir ter a abertura da passagem para a gente ter essa saída humanitária dos palestinos lá do território da faixa de Gaza.
Pegando carona na pergunta da Melina, o Egito, ele tem um bom relacionamento com Israel. E agora ele está entrando no BRICS, onde as potências que mandam não são exatamente amigas de Israel, China e Rússia, vamos dizer assim. Além disso, a gente sabe que o Egito, historicamente, é alinhado com os Estados Unidos. Não é muitas concessões, muitas negociações a serem feitas no mesmo momento? Na sua opinião?
Olha, perfeitamente. Você vai... Até que ponto, né, vai essa ambiguidade estratégica? Né? Até que ponto jogar, né, dos ambos os lados pode te beneficiar, como também pode te prejudicar? Como eu falei, o Egito, ele tem essa relação histórica, né, desde 79, tanto com Israel como com os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos intermediou esse acordo de Israel com o Egito. E já de alguns anos para cá, Israel ela vem fazendo investimentos diretos no Egito. Então o Egito, ele também tem muito receio de ter qualquer instabilidade com essa relação de Israel, até porque você tem investimentos diretos na economia egípcia que são custeados pelo Estado de Israel. O Estado de Israel, ele faz uma política ali de desenvolvimento na região, né, e busca fazer, digamos, um soft power com o Egito. Fora que, como eu já havia citado anteriormente, o Egito, ele recebe um aporte militar dos Estados Unidos anualmente aí de 1,3 bilhões. Até que ponto que os Estados Unidos também não podem suspender esse aporte, uma vez que possam perceber que o Egito está tendendo muito a agradar, digamos, né, esses países que são considerados não alinhados, né, como a China, como a Rússia. Então, eu confesso que, assim, nessa parte, essa ambiguidade estratégica dos egípcios, ela pode ser um pouco preocupante, porque provavelmente vai chegar uma hora que ele vai sofrer pressão de ambos os lados, né, nessas concessões que ele vai ter que começar a fazer, seja para os Estados Unidos, para Israel, ou seja para a Rússia, para a China, ou para a própria Arábia Saudita, que também é um cliente muito importante, né, do Estado egípcio, bem como os Emirados Árabes Unidos. Então, a chancelaria egípcia vai precisar realmente ser muito pragmática e ter uma visão aí de longo prazo, até porque a gente está tendo um realinhamento, digamos, na ordem mundial. Então, eles vão ter que estar bem atentos a todo tempo para ver e para avaliar o que mais vale a pena, né, para o Estado egípcio enquanto nação.
Tem muito judeu no Egito?
Olha, pouquíssimo. O Egito, ele é do mundo árabe, é um dos países mais religiosos. Né? Eu costumo até dizer que o Egito e o Irã são bem engraçados, porque no Irã você tem um governo religioso, mas uma população que em sua maior parte é secular, né? Gostaria ali de ver afastado dos dogmas. E o Egito não. O Egito, ele tem um governo secular, o regime é secular, busca afastar a religião, mas a população egípcia como um todo, ela é muito religiosa. Tanto que quando a Irmandade Muçulmana venceu a eleição em 2013, um dos primeiros atos, né, governamentais foi estimular a chamada procriação, né? Você deve aumentar a população para lá. Então, o Egito ele tem uma das maiores taxas de natalidade do mundo. Em hipótese alguma, eles aceitam aí métodos contraceptivos e tudo mais. Então, realmente, você tem um país muito religioso. Um país islâmico, né? Perdão, que eu não cheguei a citar. Então, pouquíssimos judeus, realmente a maioria esmagadora de muçulmanos no país.
Eliakim, como é que você classificaria a ligação Brasil-Egito?
Olha, o Egito é um país muito importante aqui na relação comercial que tem com o Brasil. O Egito é o maior parceiro do Brasil no continente africano hoje, em números, né, aí absolutos, considerando o último ano que a gente tem de apuração, que foi 2022. E o Brasil também por parte do Egito, um país muito importante e estratégico, né? A gente tem uma Câmara em São Paulo, que é a Câmara Árabe Brasileira, que faz aí todo ano, né, reuniões, aproximações entre empresários, entre cônsules e embaixadores, buscando atrair investimentos. E a cônsul, né, do Egito no Brasil, ela já desde 2019, ela vem intensificando as reuniões com empresários, principalmente em São Paulo, buscando essa aproximação e buscando atrair investimentos brasileiros, sobretudo na parte voltada à agricultura, porque mesmo o Egito, ele tendo, né, a agricultura como um setor muito importante da economia, ele é um grande importador de alimentos, né, porque a população egípcia é grande e o que o Egito produz não é suficiente para suprir a sua população. Então, hoje, né, do Brasil, o Egito ele importa muitos alimentos, bem como também alguns produtos, né, como medicamentos, né? Está sendo feito algumas parcerias agora com áreas médicas aqui do Brasil para ter parcerias nessa área. O Egito ele tem uma grande necessidade nessa área hospitalar, nessa área de farmacêuticas. Então, o Brasil, tanto o Egito para o Brasil, como principalmente o Brasil para o Egito, são dois países aí muito importantes um para o outro e que podem cada vez mais aprimorar suas relações e se aproximar. Tem muita área de expansão. A Apex, né, que é a agência aí brasileira que busca percorrer o exterior, vendo áreas, né, estratégicas de investimento, mesmo já estipulou e apresentou um estudo agora recente, que foi divulgado no mês passado, apontando várias áreas, né, de investimento para os brasileiros no Egito. E as principais foram voltadas para a energia, né, as energias renováveis. O Egito ele tem grande expansão nisso e eles estão querendo fazer parcerias, né, com empresários brasileiros para ter os investimentos necessários para avançar com esses projetos.
Eliakim, como é que você enxerga a reeleição do Sisi?
Olha, a reeleição do Sisi, ela se deu num contexto ali de uma, digamos, uma eleição de fachada, né? Você faz uma eleição para mostrar para a comunidade internacional formalmente que você segue ali um processo democrático, sendo que é uma eleição onde você não tem garantida a paridade de armas entre os concorrentes. O Sisi, a gente já começa pelo resultado, né? O resultado ele é um resultado que já expõe uma... já deixa uma interrogação bem grande. Como é que um presidente, num mundo que a gente vê hoje cada vez mais dividido, ele consegue vencer uma eleição tendo praticamente 90% dos votos? Então ele está na terceira eleição dele, em todas ele teve uma média de 90% dos votos. Então é muito duvidoso. Os principais oponentes dele, todos, né, reclamaram que as autoridades, né, os militantes pró-regime, inviabilizaram eventos de campanha. A oposição também acusa que o Sisi usa, né, o aparato estatal e os órgãos de inteligência para tentar ali inviabilizar as candidaturas, que na verdade ele escolhe a dedo os oponentes, sendo oponentes frágeis. Os debates que acontecem são debates também onde ele não recebe críticas, né, o governo dele não é criticado, não é exposto nada. É importante citar que o Sisi foi um dos mentores do golpe, né, que derrubou o então governo do presidente Mohamed Morsi, que foi o primeiro chefe de Estado do Egito, eleito de forma democrática em 2013. Independente de ser da Irmandade Muçulmana, houve um processo democrático e a população foi às urnas e votou em sua maioria na Irmandade Muçulmana, que tinha um projeto de governo nacionalista. Então, o Sisi foi um dos mentores desse golpe. Né? Ele ajudou a derrubar. Ele, no ano seguinte, se declarou presidente e alegou ali que tinha 92% dos votos. E desde 2014, ele vem governando o Egito com mão de ferro. Né, teve uma eleição novamente em 2018, onde ele, de novo, teve ali em torno de 90%, 91% dos votos. Em 19, ele mudou a Constituição, permitindo um terceiro mandato e estendendo para 6 anos, né, o mandato presidencial. Então, ele vai seguir aí, provavelmente, de forma indefinida no poder. E aí, um grande ponto de crítica, né, que a oposição internamente faz ao Sisi é que o Sisi ele se apresenta para a comunidade, né, estrangeira como o único que pode garantir a estabilidade, né, no Egito, tendo em vista que o Oriente Médio, né, aquela região da Ásia, é uma área extremamente volátil, onde você tem muitos golpes, onde você tem líderes fundamentalistas chegando ao poder. Então, o Sisi ele se coloca ali como um grande aliado, né, dos países do Ocidente, que fornecem a ele aí todo o apoio financeiro, mesmo com as denúncias que a gente tem, né, de desrespeito aos direitos humanos e tudo mais. Então, a eleição no Egito ela é uma eleição realmente, utilizando um termo aqui que a gente usa muito no Brasil, é para inglês ver. É uma eleição realmente fajuta, ela não é um processo democrático como a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, com todos os nossos problemas. A gente não tem essa paridade de armas, a gente não tem o horário ali igual para todos, né, financiamento de campanha. Pelo contrário, a gente tem realmente toda uma dificuldade por parte do governo para as candidaturas que buscam fazer oposição ao Sisi. E além disso, né, o Sisi ele impediu, fez com que o jornalista, que era ex-deputado, o Ahmed El Tatami, desistisse da sua candidatura. Né? Tiveram muitas ali prisões de apoiadores desse ex-deputado que acabaram inviabilizando a campanha eleitoral dele. Embora, né, a Autoridade Eleitoral Nacional do Egito tenha recusado todas essas denúncias, não acatou nada disso. Então, acaba sendo um processo realmente muito complicado.
Você falou em volatilidade. E aí a gente lembra em relação a ataques contra ônibus com turistas. A gente lembra de um ataque a alemães, turistas alemães que estavam visitando as pirâmides. O Egito continua sendo um país volátil em relação a isso? Tipo, volta e meia você tem um acontecimento aqui e ali que chama a atenção do mundo todo para o mal, para o Egito?
É justamente isso que o Sisi, né, ele defende que não. Ele defende que ele é o único que pode garantir ali, impedir, né, essa volatilidade e garantir a segurança. Esses ataques, né, acontecem justamente por parte, né, de movimentos mais extremistas que acabam, que para chamar a atenção, digamos, da comunidade internacional, fazendo esses ataques. E também fazem esses ataques como forma de mostrar que o governo do Sisi é um governo frágil, né? Que aquilo que ele vende para o exterior, de que ele pode garantir essa segurança, garantir essa estabilidade, que na verdade isso é uma falácia. Então, por isso que acontecem, né, esses ataques. Mas esses ataques, eles realmente acabam sendo isolados, tá? Desde que o Sisi ele assumiu o país aí de 2013 para cá, né, 2014 para cá, na verdade, me desculpa, ele tem realmente feito um governo com mão de ferro e as forças de segurança do Egito são bem atuantes, sobretudo em áreas turísticas, até porque, como a gente já comentou aqui mais cedo, o turismo é ali a válvula motriz da economia egípcia. Então, não é interessante para ele, nem do ponto de vista político, que ele não quer se mostrar fraco, e não é interessante do ponto de vista econômico, porque ele não quer que o estrangeiro perca, né, o interesse de passear, né, de conhecer o Egito.
Você diria que o Egito é um lugar perigoso? Por exemplo, se eu, uma mulher, quisesse ir sozinha para o Egito, seria aconselhável?
Olha, Melina, sendo bem sincero, eu não aconselharia. Para uma turista que está chegando agora para conhecer, para passear, dependendo das áreas, estando sozinha, estando desacompanhada, pode ali sofrer algumas censuras, pode ali sofrer algumas reprimendas, né? Teria que ter muito cuidado, né? Estar acompanhado, com guia, porque vai ter áreas que você vai ter que estar com uma vestimenta mais adequada, talvez um short curto, uma roupa que para eles é considerado vulgar, você pode ali ter problemas, né? Você vai atrair olhares, todo mundo vai perceber que você é turista, né? E aí pode haver ali uma certa animosidade, digamos, principalmente se houver pessoas que sejam mais radicais, né, voltadas ali para a religião. Então, realmente, o Egito do mundo árabe é um país que você tem a questão religiosa muito forte, muito impregnada. Então, seria uma questão muito delicada, eu diria, Melina. Eu não recomendaria uma mulher viajar sozinha para o Egito, porque se você for, né, à vontade, achando que você está passeando em algum país, né, como na Europa, ou aqui no Brasil, ou na América Latina, você pode ali ter algumas questões que possam levar uma atenção.
Então, Melina, viaje acompanhada, por favor, tá?
Que bom que eu sou casada, né?
Ainda tem essa questão também do casamento.
Qual questão?
Pode falar.
Não, essa questão de você sendo casada é muito mais tranquilo, porque você vai estar com seu marido, mas você estando solteira, né, ainda tem essa questão. Você vai estar, digamos, para eles mais vulnerável, porque uma mulher, né, nessa visão islâmica, ela não tem que andar sozinha, não tem que andar desacompanhada. Ela tende a ser, digamos, né, perigosa, pode ser uma subversiva, né, algo do gênero.
Uma terrorista. Aliás, falando em terrorismo, uma coisa me lembrou que o serviço secreto do Irã que teria informado ao governo de Israel uma movimentação estranha dias antes do Hamas entrar em Israel. A segurança do Egito, ela é tão forte assim, essa contra-espionagem?
Muito, muito. É, assim como no Egito, o Irã, a Síria, são países que você tem uma polícia secreta, né, instituições de inteligência muito forte. Por quê? Primeiro, porque eles têm muito receio, né, da atuação dos movimentos políticos fundamentalistas ligados à religião, que possam ali a todo tempo querer derrubar o governo. Então há muito medo do regime cair. O Egito, ele, em hipótese alguma, o Sisi vai querer o que aconteceu em 2011, quando o governo do Mubarak caiu. Então ele jamais vai permitir que algo assim de novo aconteça. Então as organizações de inteligência do Egito, eles estão infiltrados em absolutamente todos os setores da sociedade. E são muito bem treinados, né? Disfarçam muito bem. É, realmente as informações são antecipadas, né? E principalmente nessa área. A área ali da passagem de Rafah é uma área muito estratégica. Então, isso foi divulgado até pela mídia americana. De fato, o Egito, ele deu essa informação, mas o governo de Israel acabou ali ignorando, né? Não levou tão a sério. Então, mas sim, até porque do orçamento anual que você tem no Egito, mais de 50% desse orçamento ele é destinado justamente para as organizações de segurança e para as organizações militares. Então, eles possuem, sim, muita estrutura de inteligência, possuem muitas pessoas, são organizações que têm um grande contingente, né, de pessoas trabalhando. Então, possuem, sim, essas informações privilegiadas, e o Sisi, ele recebe isso todos os dias, tem vários boletins de inteligência informando qualquer agitação política, informando qualquer surgimento ali de um novo partido ou críticas sociais. Então eles monitoram cada mínimo detalhe ali da vida social para garantir justamente esse controle e essa mão forte.
Tá certo, a gente conversou com Eliakim Souza, que é mestrando em Direito Público e Evolução Social pela Universidade Estácio de Sá, aqui do Rio de Janeiro. Eliakim, quero agradecer muitíssimo a você por essa aula de Egito que a gente teve. A gente ainda vai falar em 2024 muito do Egito, afinal é mais um membro do BRICS, e aqui no Mundioca a gente trata o BRICS de uma forma muito completa. Então, provavelmente, a gente conversa ainda esse ano.
Perfeito, Marcelo. Muito obrigado aí. Obrigado a Melina também. Coloco minha disposição aqui para convites futuros. Um grande abraço. Feliz ano novo aí para vocês e para todo mundo que vai estar nos ouvindo.
Um forte abraço. Feliz 2024. Tchau, tchau.
Deu até vontade de conhecer o Egito como turista. Hora do Mundo Bizarro, né?
Com certeza.
Mundo Bizarro.
Melina, tem muita história envolvendo medicina que a gente acha que às vezes fala assim, ah, isso aí é tão incrível que isso aí é mentira, não pode ser verdade, mas no final das contas é. Escuta essa história que eu vou te contar agora. Uma mulher de 43 anos procurou uma emergência médica na cidade de Culiacán, no México, após sentir uma intensa cólica durante sua menstruação. Além das dores, ela se queixava de um sangramento anormal. Quando os médicos examinaram a paciente, descobriram que todo o revestimento do útero dela, o endométrio, estava sendo expelido pelo corpo.
Nossa, nunca ouvi nada parecido.
A menstruação dolorosa ou dismenorreia membranosa é uma condição rara que possui poucos casos documentados.
Pô, graças a Deus, né?
Ela leva a uma intensificação anormal do sangramento no período menstrual. Os médicos que atenderam a mexicana publicaram o caso no American Journal of Case Reports. Segundo eles, a expulsão do revestimento do útero pode ter várias causas. E nesse caso, não foi possível determinar a origem específica. A dismenorreia é associada ao uso de contraceptivos orais, histórico de gestações ectópicas, fora do útero, né, comumente nas trompas, ou de abortos, e até mesmo ciclos menstruais naturais incompletos, dizem os médicos. A dismenorreia membranosa é uma manifestação intensa de um processo natural do organismo. A cada ciclo menstrual, a mulher possui um crescimento do endométrio, e caso não haja gestação, o tecido é expulso em forma de menstruação, sangue. Em algumas pacientes, porém, o endométrio pode ser expulso de forma completa, o que torna as dores quase insuportáveis. Nossa senhora, eu tô imaginando o que essa mulher
E olha que você
sofreu.
Nem menstrua, hein?
E olha que eu não tenho nem útero.
É um sofrimento todo mês.
Jesus. A dismenorreia membranosa não afeta a fertilidade. A paciente do México, por exemplo, recebeu alta do pronto-socorro logo após a retirada do tecido e continuou com ciclos menstruais regulares.
Ser mulher é bizarro.
Nossa senhora, ainda mais nesse caso aí. Sorte pra essa mexicana aí de 43 anos.
Eu não sei o que pode ser pior, viu? Porque eu posso dizer por mim, mas eu sei que muitas mulheres nesse período sobem escadas abaixadas de tanta dor, têm o seu humor abalado e outras coisas. É, algumas chegam até a ganhar 2, 3 quilos. Então assim, não é bolinho não, viu?
Mundo bizarro.
Marcelo, acabou. A gente sai desse mundioca com uma bagagem de conhecimento que, olha, se fosse em outro lugar, a gente não teria adquirido, né? Como
Verdade.
Sabem os nossos professores, gente escolhida a dedo.
Então, vamos nos despedir que já deu o nosso tempo, né?
Pois é, arroba mundioca.podcast no Instagram e arroba mundioca.com.k no X. Beijos!
Tchau, tchau!
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.